Hora da Verdade.
Olá, bem-vindos a mais um Hora de Verdade. A parceria entre a Renascença e o Jornal Público está de regresso depois da pausa de verão. A poucos dias do arranque de novo ano letivo e depois de uma época de exames envolta em polémica, hoje o nosso convidado é Fernando Alexandre, economista e ministro da Educação, Ciência e Inovação. Agradecemos a disponibilidade para esta entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristina Nascimento. E comigo está a jornalista do Público, Andreia Sanches. Foram conhecidos por estes dias os números do PISA 2025, o documento da OCDE que avalia o estado de educação dos países. Há uma quebra generalizada dos resultados dos alunos portugueses, uma regressão de 20 anos. Na sua opinião, Sr. Ministro, porquê é que se chegou aqui e o que é que vai fazer para mudar?
De facto, os resultados são desapontantes para Portugal e para a OCDE, ou seja, Portugal continua alinhado com a OCDE, na média da OCDE, nas várias dimensões que foram avaliadas, mas a OCDE, de facto, mesmo os países nórdicos, a generalidade dos países, caiu muito, quer em 22 para 18, quer agora nestes resultados das avaliações que foram feitas em 2025. O facto de coincidirem para tantos países estas quebras, isso do meu ponto de vista significa que haverá fatores que são comuns a todos os países, ou seja, fatores que influenciaram todos os países. Sendo que depois cada um dos países obviamente tem a sua história, tem as suas fragilidades no sistema educativo. Em relação a Portugal, e falando dos fatores que eu penso que são comuns, há um que continua, no fundo, a ter efeitos, e nós sabíamos que ele ia ter efeitos durante muito tempo, que são os efeitos da pandemia, do Covid, da alteração que houve na altura no funcionamento das escolas. Há muita evidência sobre isso. Há outro que eu penso que é comum, que tem a ver com a alteração dos comportamentos dos jovens. Há muita literatura científica neste momento sobre isso, associada nomeadamente às redes sociais, que no fundo têm alterado o comportamento dos jovens socialmente e também na forma como estudam, a capacidade de concentração tem sido claramente prejudicada por isso e aliás foi uma das razões que levou a que logo em 24 tivéssemos recomendado a proibição dos telemóveis e que no próximo ano letivo eles estejam proibidos no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo. Depois há aspectos que são obviamente específicos de Portugal e que carecem de mais avaliação. Eu destacaria, em primeiro lugar, a assimetria que existe, quer dentro das provas, entre os jovens que vêm de meios socioeconómicos e culturais mais desfavorecidos com aqueles que pertencem aos meios mais favorecidos, que em Portugal é particularmente grande. E essas desigualdades são de rendimento, mas são também regionais. E aí nós estamos a tomar um conjunto de medidas que são necessárias para precisamente ir aos focos em que há maior fragilidade nas aprendizagens. Eu aí destacaria, e depois isso vê-se nos resultados agregados, as diferenças regionais que existem, nomeadamente, e está identificado, e também desde 2024 que nós tomamos medidas de política direcionadas para aquelas zonas a que nós chamamos carenciadas e que têm reflexos nos resultados dos alunos, como mostrou um estudo recente da Pordata, e que se vê em múltiplos indicadores e que também se vê nos resultados do PISA, em que a Grande Lisboa, a Península de Setúbal, são regiões que têm fragilidades muito grandes e que depois se refletem nesses maus resultados. E nós tomamos um conjunto de medidas já precisamente para o combate à falta de professores, para o alargamento do pré-escolar, criação do apoio à deslocação, um concurso externo extraordinário. Depois é preciso dizer que há nestes resultados uma inércia muito grande, ou seja, estes resultados não se alteram de um dia para o outro, não é? E aí é preciso de facto um estudo mais aprofundado para ver o que é que mudou nos últimos anos em Portugal e o que é que temos que mudar para conseguir melhorar estes resultados.
Sr. Ministro, há um aspecto que é sublinhado neste relatório do PISA, que é que há o número de alunos que não cumpre os mínimos para fazer face aos desafios das sociedades aumentou substancialmente em Portugal, e que o número de alunos que está nos patamares mais elevados de competências diminuiu. Os sistemas educativos baixaram a fasquia e deixaram de educar para a excelência.
É sempre uma discussão, ou seja, um tema com qualquer professor vive dentro da sala de aula e que, do ponto de vista do funcionamento do sistema como um todo, temos sempre essa ponderação entre ter resultados médios bons e depois aquele esforço de, no fundo, ter um ensino que é mais direcionado para um conjunto de alunos que têm um conjunto de dificuldades, e aí temos a educação inclusiva que pode ajudar a resolver esses problemas, e temos também, obviamente, o acesso ao pré-escolar, ou seja, no fundo reduzir o efeito inicial da origem que nós sabemos que depois acaba por se refletir em todo o percurso. Ao nível da exigência dos alunos de topo, ou seja, com melhor rendimento, nós temos também que ter essa capacidade, isto é, o facto de se fazer esse esforço de trazer e de fazer acompanhar os alunos que têm mais dificuldades, isso não deve prejudicar os alunos que têm mais capacidade e que podem ir mais depressa. Essa é sempre a dificuldade. Qualquer pessoa tem essa dificuldade dentro da sala de aula.
Mas, por exemplo, o fim dos exames, de alguma forma, não pode ter tido... Há quem defenda que teve o fim dos exames no ensino básico, no quarto e no sexto, nomeadamente, não pode ter aqui ter tido um papel... De se baixar um bocadinho.
E o facto de não ter, sim, a mesma questão dos exames. Eu não queria muito falar do governo anterior, mas de facto a mudança em relação àquilo que é a avaliação é...
Mas aí não foi nada revertido por este governo.
Foi no
sentido... Manteve as políticas a esse nível.
Não é nada que o governo não considere que possa vir a acontecer. E a nossa discussão foi, nós mudámos a avaliação para o final dos ciclos como deve ser, ou seja, terminamos um ciclo de aprendizagem e fazemos a avaliação dos conhecimentos, das aprendizagens dos alunos, mas é uma discussão se tornamos ou não esse exame a contar para a nota.
Eu no diria quarto e no sexto, permite o regresso dos exames a contar para a nota no quarto e no sexto, é isso?
É uma possibilidade, mas é algo que nós temos que analisar. Aquilo que é muito importante é criar uma cultura de avaliação, isto é, porque mesmo estar na média, não só, ou seja, termos caído em termos absolutos é muito mau, muito, muito, muito preocupante, mas temos que fazer uma análise muito cuidada e científica mesmo de quais é que são as razões para isso.
Estamos a dias de começar o novo ano letivo, já disse que há 2.000 horários por preencher nas escolas. Quantos alunos vão começar as aulas sem professor a pelo menos uma disciplina?
Vamos ter agora mais um ciclo de colocação na quinta-feira. Estes ciclos para já são semanais, a partir de dia 18, já com o novo sistema de informação, serão diários, colocaremos os professores diariamente. Os dados da última colocação mostraram que ficaram por preencher cerca de 2.700 horários, são 1.300 e qualquer coisa completos e 1.400 incompletos, mais de 50% são horários incompletos, e a maior parte destes horários estão neste momento na chamada contratação de escola, ou seja, na chamada de reserva de recrutamento, estão 300 e tal por preencher. Mas o aspecto que eu aqui salientaria é que metade destes horários, mais uma vez, são da Grande Lisboa e da região de Setúbal, ou seja, 36% dos horários completos por preencher são da Grande Lisboa. Lisboa, Loures, Amadora, Sintra. Se estes horários estivessem por preencher de forma homogénea em todo o país, isto não era um problema muito grave, porque era faltar um horário mais ou menos em cada escola e a escola tem capacidade com os recursos que tem para acomodar isto. O problema é que nós temos muitas escolas. Há 10 agrupamentos na Grande Lisboa que têm, não lhe vou dizer aqui a percentagem correta, mas têm mais de metade dos pedidos de horários da Grande Lisboa. E por isso, os alunos que estão nesses agrupamentos, obviamente, há um risco grande de começarmos o ano letivo com eles sem terem aulas em algumas disciplinas. Ou seja, tirando estes casos da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, eu penso que não há um problema grave no país. Ou seja, haverá casos de horários que faltam, mas é relativamente fácil, sobretudo nas escolas grandes, de conseguir ou com as horas extraordinárias ou retirando professores que estão em atividades não letivas para atividades letivas, porque também temos muitos professores que estão com carga não letiva, e os diretores têm essa flexibilidade.
Mas essas fragilidades já estão identificadas há algum tempo, não é? Uhum. E pelo que acaba de descrever, continua a ser esse o calcanhar daquilo. Significa que as medidas de correção não estão a funcionar?
Estão a funcionar. Infelizmente só começaram a ser tomadas quando nós chegámos, porque o problema está identificado há muito tempo e, eu vou dizer isto de uma forma muito clara, não foi feito nada. Nada. Não havia uma medida para combater esta situação. Nesse aspecto eu critico mesmo o governo anterior, porque pediu um estudo sobre a necessidade de professores em 2021 à nova, SBE, e meteram o estudo na gaveta. Não fizeram absolutamente nada. Aliás, o ministro na altura veio dizer que não era um problema.
Uma das questões que foi muito falada a respeito da falta de professores foi a capacidade que o Ministério da Educação tinha de saber ao certo quantos professores é que faltavam, quantos alunos é que não tinham aulas. Já existe forma de saber esse número a cada momento? Quem é que está a desenhar esse sistema? Quando é que ele vai existir?
Eu se calhar aqui começava por fazer uma nota sobre a grande reforma que estamos a fazer no Ministério. Temos as novas agências a funcionar, os novos sistemas de informação a serem montados. É preciso dizer que é uma estrutura muito complexa. Nós estamos a falar da maior organização portuguesa, uma das maiores organizações da Europa, que é o Ministério da Educação. Mas nós, obviamente, já estamos num ponto muito diferente daquele que estávamos quando chegamos. Quer do ponto de vista da orgânica, que está estabilizada, quer do ponto de vista dos sistemas de informação. Por exemplo, em relação à falta de professores, nós hoje conseguimos... Atenção, nunca é possível dizer ao dia, porque eu posso estar a dar uma novidade, posso estar a dar um número hoje, e hoje houve alguém que se aposentou quase certeza, e houve alguém que meteu atestado. A identificação das necessidades dos professores, quando nós chegámos, e até, bem dizer, até ao final de 2025, tinham imensos erros. Ou seja, há um problema de falta de professores, mas a falta de professores, apesar de tudo, é muito menos grave do que aquilo que os números diziam. Porquê? Porque havia imensas escolas a pedir horários duplicados.
E já há um sistema que permita...
Já, neste momento os horários são únicos, têm um identificador, eu depois posso falar um bocadinho sobre isso. Vamos ter a ligação dos professores às aulas que dão efetivamente, que é algo que não existe. Por exemplo, nós pagamos 20 milhões de euros de horas extraordinárias, mas como os professores não estão ligados no sistema de informação às aulas, eu não consigo dizer que aulas é que eles deram. O que é um problema até do ponto de vista da justificação para o pagamento dessas horas. Ou seja, quando eu pago horas extraordinárias, eu tenho que ser capaz de dizer que serviço é que foi prestado. O sistema não estava preparado para isso, mas obviamente nós não deixámos de pagar horas extraordinárias e os professores de prestarem esse serviço por essa razão. Mas agora temos que o fazer. E este ano, cada aula que é dada tem a identificação do professor que a deu. E só desta forma é que eu vou saber que aulas é que foram dadas e que aulas é que não foram. E por isso só serão pagas as horas extraordinárias das aulas que estão dadas e que estão sumariadas. E por isso foi algo que ficou na proposta de revisão do SED, que na altura suscitou algumas críticas de alguns sindicatos, que é a obrigatoriedade de preenchimento do sumário, que é algo que os professores já fazem, e por isso não é nada de novo, mas que do ponto de vista de podermos, primeiro, pagar as horas extraordinárias devidamente fundamentadas e podermos ter dados rigorosos sobre o número de alunos sem aulas, nós temos que saber que aulas é que foram dadas. E a forma de o fazer vai ser, há um despacho que eu fiz, em que basicamente as escolas têm que ter os sumários preenchidos até 5 dias úteis depois do final de cada mês. Por isso eu no mês seguinte serei capaz de dizer quantos alunos é que estavam sem aulas, a que disciplinas, por que períodos, no mês anterior. Ou seja, vamos dar essa informação publicamente com um mês de desfasamento. Vamos poder fazer isso no próximo ano letivo.
Vamos falar sobre telemóveis nas escolas. Já aflorou essa questão para a ocasião dos resultados do PISA. Este ano entra em vigor o alargamento da proibição dos telemóveis até ao 9º ano. Em muitas escolas isso já acontecia, dada a simultaneidade do 2º e do 3º ciclo. Admite voltar a alargar esta proibição e incluir o secundário nesta proibição?
Não, seria muito... Eu ficaria muito desapontado se isso acontecesse. Quando nós estamos a falar de crianças jovens até aos 15 anos, estamos a falar numa idade em que a capacidade que eles têm de tomar decisões... ou seja, aquilo que leva à proibição é precisamente... o conhecimento do efeito nefasto da utilização de uma tecnologia que é aditiva, e quando uma tecnologia é aditiva, ou uma substância, a obrigação do Estado é proibir o seu uso. Se nós educarmos as crianças até aos 15 anos para não usarem o telemóvel, ou para usarem de uma forma regulada, eu tenho a expectativa de que a partir dos 16 eles possam fazê-lo de uma forma consciente. Agora, a proibição, ou seja, um aluno de 16, 17, 18 anos não poder usar o telemóvel, eu penso que, eu espero que não seja preciso chegar aí, porque aí quer dizer que tínhamos um problema gravíssimo de saúde pública, e eu acredito na capacidade da educação alterar comportamentos. Para o secundário, eu espero que não, ou seja, espero que não. Não digo que não possa vir a acontecer, mas
isso... para já não está em cima da mesa.
Sim, para já não está em cima da mesa e não conto fazê-lo nesta legislatura, sim.
No ensino básico, a reestruturação, a fusão do primeiro e segundo ciclos é um tema que está no programa do governo e que é debatido há muito. Quando é que avança esta fusão e o que é que se vai ganhar?
Nós gostávamos de ter um projeto piloto no próximo ano letivo, em 27-28. Gostávamos muito. Temos que fechar as aprendizagens essenciais, temos que olhar para a matriz curricular e, idealmente, era o que eu gostava, mas agora vamos afinar o calendário para ver se é de facto possível. Era termos alguns já projetos-piloto em 27-28 com a junção do primeiro e do segundo ciclo, que me parece que é o que faz mais sentido. Há outras alternativas, mas eu penso que para a forma como nós temos o nosso sistema educativo organizado, acho que é o que faz mais sentido, é essa
Enquanto as escolas, esse projeto-piloto...
Isso ainda não consigo dizer. Uhum. Sim, mas eu gostava que fosse uma coisa bastante alargada, que fosse possível fazer de uma forma bastante alargada.
Mas assim, resumidamente, qual é a grande vantagem? Tem também a ver com uma questão de gestão de professores?
Em primeiro lugar, ou seja, a divisão que nós temos é uma divisão que não foi construída do ponto de vista pedagógico e do planeamento dos ciclos de aprendizagem dos alunos, ou seja, foi a somar camadas, não é? A escolaridade obrigatória era até ao quarto ano, depois passou a ser até ao sexto ano, somaram-se mais dois, depois até ao nono ano somaram-se mais três, e depois o secundário. Isso não faz sentido e não existe em nenhum país. Do primeiro ao sexto ano faz sentido, ou seja, são crianças que ainda estão mais ou menos, ou seja, a partir dos 12, as crianças entram noutro estádio de desenvolvimento, digamos assim, começam a perder a inocência, mas até aos 12 anos são crianças e por isso a mesma forma a forma como aprendem, a socialização, isso tudo tem dinâmicas diferentes. E por isso juntar nos mesmos espaços crianças...
Mas o regime de monodocência que existe para o primeiro ciclo...
Nós vamos...
Se calhar
é uma novidade que eu posso dar aqui. Ou seja, de facto não faz sentido nós termos um regime diferente para os professores de primeiro ciclo. Nós vamos fazer essa alteração. Ou seja, em termos de carga letiva, ou seja, a carga letiva dos professores de primeiro ciclo são as 25 horas, uhum. e para os professores que não são de primeiro ciclo são 22, para aqueles que estão em início de carreira. E essa distinção não faz sentido, porque, mais uma vez, está-se a dar a um profissional que tem o mesmo, no fundo, teve a mesma formação, uma carga diferente em resultado da organização diferente dos ciclos.
É basicamente isso. Vai diminuir a carga letiva para os professores do primeiro ciclo.
Exatamente, primeiro ciclo. Uhum. Ou seja, obviamente vai ter impacto na monodocência.
Vai ser mais semelhante ao que é o segundo ciclo.
Ou seja, vamos ter, ou seja, não quer dizer que nos primeiros anos não, só a presença do professor de referência, mas começarmos a ter, e vejam, isto resulta logo também desse princípio, se diminuirmos a carga horária do professor de primeiro ciclo, nós não vamos reduzir o tempo que a criança está na escola, não é? E por isso vamos precisar de outras atividades, ou seja, há outras dimensões do crescimento e da aprendizagem da criança que podem ser feitas por outros professores ou por outras atividades, pelo desenvolvimento de outras competências. E por isso não será necessariamente o fim da monodocência, mas será certamente, ou seja, não será uma transição do quarto para o quinto como temos agora. Ou seja,
uma questão de pormenor, e os ciclos vão mudar de nome? Vai passar a ser primeiro ciclo até ao sexto ano? O ensino secundário vai passar a ser terceiro ciclo?
Ainda não pensei nisso, mas sim, se calhar é uma boa altura de sim, pode-se mudar esses nomes. Não
muito
pensei
bem.
Nisso.
Vamos falar de um tema que se tem falado muito, as falhas nos exames do ensino secundário deste ano. O Sr. Ministro já assumiu que correu mal o arranque dessa operação da avaliação digital. A Inspeção-Geral da Educação e Ciência fez um relatório onde não se pronunciou sobre o funcionamento das plataformas que foram utilizadas na classificação digital, mas sabemos, o Sr. Ministro já o tem dito, que foi nessas plataformas que houve muitos problemas. Quando é que será pública uma auditoria detalhada ao que se passou nessas plataformas e que explique por que razão é que houve itens trocados, itens que não foram digitalizados, matrizes de correção erradas? E quem é que está a fazer essa auditoria? É também a Deloitte, a quem o Ministério tem recorrido?
O relatório da inspeção é pontual e teve a ver com um conjunto de casos que foram identificados na primeira e também na segunda fase, de irregularidades. Não quer dizer que tenha sido negligência, mas são irregularidades que importa corrigir, que teve a ver com o envio das provas tardio. E também com os pedidos de reapreciação. Vejam, passados 15 dias ainda estávamos a receber pedidos de reapreciação, 15 dias do prazo, sendo que os alunos precisavam das notas, e por isso nós no dia 7 publicámos, como estava previsto, esse calendário não foi alterado, publicámos as notas das reapreciações todas que tinham chegado. Só que no sábado e no domingo chegaram mais 200. E por isso, essas são muito pontuais. Agora, aquilo que aconteceu, aquilo que eu pedi ao Educa, pedi ao GNE e pedi à Deloitte, é um relatório daquilo que aconteceu, daquilo que correu mal
nas plataformas, do ponto de vista técnico.
Ou seja, ao Educa e ao GNE é mais geral. No fundo, olhar para o processo de avaliação e o que é que levou a que tivéssemos tido a perturbação que tivemos. Porquê é que aquilo aconteceu? Eu tenho informação, mas é informação verbal, não é? Ou seja, de reuniões, mas eu preciso ver isso escrito. Ou seja, saber exatamente qual foi o problema na leitura dos QR codes, que foi, provavelmente, o grande problema terá sido esse. Ou seja, a leitura dos QR codes e porquê é que aconteceu. A Deloitte pediu um relatório, porquê? Porque a Deloitte entrou numa situação de emergência, ou seja, numa situação em que o Júri Nacional de Exames reconheceu que não tinha capacidade técnica para resolver o problema que tinha em mãos. A Deloitte tem vindo, ou seja, tinha sido contratada pelo governo do Partido Socialista para fazer o plano estratégico dos sistemas de informação, que foi concluído durante este governo, ou seja, que basicamente analisou todas as aplicações informáticas do Ministério, ou seja, foi esta entidade que contabilizou as 313 aplicações informáticas do Ministério, ou seja, e essa era uma contratação que tinha sido feita, e depois a seguir, no PRR, foram contratados outra vez noutro concurso, já com este governo, concurso público, foram contratados e estão a implementar os sistemas de informação, ou seja, fizeram a reengenharia de processos e estão a implementar os sistemas de informação. Aliás, este cálculo do número de alunos sem aulas está a ser feito com eles. Porque o cálculo do número dos alunos sem aulas e implementando sistemas de informação é absolutamente prioritário para o Ministério, a Deloitte não foi a primeira empresa com quem eu falei, porque não os queria desviar desse assunto. Mas falei com outra grande empresa que foi avaliar a situação e disse que, para os prazos que nós tínhamos, não conseguia resolver o problema. E perante essa resposta negativa, eu perguntei à Deloitte se podiam ir avaliar a situação e ver se podiam ajudar. Eles fizeram uma avaliação. E depois, na sequência dessa avaliação, felizmente aceitaram, porque eles foram decisivos para conseguir resolver os problemas técnicos. Eu acho que posso dizer isto sem problema nenhum: sem a intervenção da Deloitte, nós não tínhamos cumprido o prazo. É tão simples quanto isto. E basicamente, aquilo que eu espero do relatório da Deloitte é dizer: identificámos este problema na leitura dos QR codes e adotámos esta solução, e o problema veio daqui ou veio dali, ou seja, explicarem isso. E depois a mesma coisa para os outros procedimentos onde eles intervieram precisamente para resolver problemas ou para tornar o sistema mais robusto na segunda fase.
Sim, no limite podem dizer que são precisas outras plataformas para este trabalho de digitalização.
Ou seja, a avaliação vai ser muito importante, certamente. Esse relatório, o que é que nós vamos fazer com ele? Vai ser interno para percebermos, de facto, as fragilidades que existem, porque obviamente isto não pode voltar a acontecer. Como é óbvio, não é? Isto causou, obviamente, efeitos muito negativos na sociedade portuguesa, nos alunos, nos professores, em todo o sistema educativo, não há dúvidas nenhumas sobre isso. E este relatório, com o relatório do Educa, com o relatório da EJEC, com outros relatórios que venham a ser feitos, vão ser entregues ao Conselho Nacional de Educação, onde estão todas as entidades. Estão os sindicatos, estão os representantes das escolas, das universidades, está toda a gente, basicamente. É um órgão independente, é nomeado pela Assembleia da República, e parece-me, e o Presidente aceitou esse encargo, fiz-lhe um pedido por escrito, que tem a independência para fazer uma avaliação sobre o processo de avaliação externa. E o âmbito que eu pedi é não apenas técnico, porque eu penso que o CNE nem será provavelmente capaz de dar uma grande contribuição, mas todo o processo de avaliação. Porque neste processo nós depois acabamos por descobrir muitos problemas que ultrapassam a dimensão tecnológica. Ou seja, a organização do próprio GNE vai ser revista. Isto, obviamente, o próprio Presidente já me disse isso, que é preciso de facto rever a organização do GNE. Ou seja, há passos a mais. Ou seja, o contacto tem que ser, ou seja, como temos um sistema centralizado, o contacto tem que ser mais direto com as escolas, ter menos passos intermédios. E de facto, a organização do Júri Nacional de Exames e a relação com os classificadores também tem que ser revista. Nós não temos dúvidas nenhumas sobre isso, eu já o disse. E foi algo que, mal eu assumi, no fundo, a liderança deste processo, logo no início, foi logo das minhas preocupações, e os classificadores. Como é que nós vamos garantir, quando eu percebi como é que era feito o processo, como é que nós vamos garantir que os exames são corrigidos pelos classificadores? Que foi a parte final, foi sempre foi o difícil, que é, como não há contratualização, nem sequer havia pagamento, também para mim era surpreendente, nós podíamos ter um professor com 50 provas ou 100 provas, e depois ele não as corrige por alguma razão, porque ficou doente ou porque lhe aconteceu alguma coisa e as provas não são corrigidas. Isso não pode acontecer porque o prazo fica em causa, não é? E por isso, a forma de o fazer, do meu ponto de vista, é com contratualização com os classificadores. Isto é demasiado importante para ter a informalidade que tinha.
Eu queria voltar ainda à intervenção da Deloitte, porque há muitos portugueses que não entendem porque é que o Ministério não teve capacidade de fazer aquilo que a Deloitte foi fazer, e que o Sr. Ministro já disse que se não fosse a Deloitte não se teriam sido cumpridos os prazos.
Veja uma coisa, nas áreas tecnológicas nunca será possível ao Estado nem a nenhuma empresa ter as competências para áreas críticas, tirando aquelas empresas mesmo tecnológicas, que não seja com a prestação de serviços. E não faz sentido muitas vezes, obviamente, ter dentro de casa uma capacidade instalada que é muito mais barato se eu for contratar. Dito isto, uma das alterações que nós estamos a fazer na reforma do Ministério é que criámos a FCCN Educação. A FCCN, para o Ensino Superior e para a Ciência, é uma marca conhecida que está dentro da FCT, que agora vai para aí ao quadrado. E o que nós fizemos, e trazendo também know-how da FCCN, é uma entidade que, no fundo, faz parte da Agência para a Gestão do Sistema Educativo e que vai contratar colaboradores com contratos individuais de trabalho, até 60. Porque até agora o Ministério da Educação não tinha essa área. Ou seja, tem uma área tecnológica, mas onde basicamente trabalham imensas empresas. O Ministério da Educação contrata qualquer coisa como 40 a 45 milhões de euros por ano de tecnologia. Porque o processamento de salários é feito por uma empresa. A contratação de professores, a plataforma, é gerida por uma empresa. São todas. E aquilo que nós estamos a fazer pela primeira vez é, e veja uma coisa, nós não conseguimos criar uma área tecnológica no Ministério da Educação, como estamos a fazer agora, com a reforma, com os salários dos funcionários públicos. E por isso nós temos autorização, temos um regulamento especial para fazer contratos individuais de trabalho com 60 pessoas para a FCCN Educação, que neste momento tem meia dúzia de pessoas. Ainda não conseguimos contratar toda a gente. Vejam, é muito difícil contratar pessoas na área tecnológica.
Mas, senhor, mas quem ouve o Sr. Ministro provavelmente pensará aquilo que já tem muitas vezes sido dito, que se avançou para este processo gigante de avaliação digital no ensino secundário e que se calhar se avançou sem que houvesse verdadeiramente meios técnicos e tecnologia robusta para avançar, ou seja, que foi uma precipitação.
Veja, o facto de termos na segunda fase, que foi logo assim, não foi dois meses depois, foi a seguir, ter conseguido fazer a segunda fase, que não foi, a segunda fase não foi pequena, foram 90 mil provas, não é? E funcionou bem. E uma análise que foi feita foi que, de facto, o processo em si está bem desenhado, aliás. Veja, eu tive...
Portanto, houve essas falhas todas nas plataformas?
Não, calma, que as falhas todas é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, há duas principais, a PCS e a SCOI. Mas na SCOI não houve falhas... graves, não houve... Ou seja, a plataforma claramente pode melhorar muito, mas não houve... Ou seja, não quer dizer que os professores não tenham tido problemas.
Aqui eu acho que o ponto essencial é, neste momento, com os dados que têm, não pondera substituir essas plataformas.
Vamos ter essa... Ou seja, elas podem ser aperfeiçoadas, uma ou outra pode ser... A SCOI, como ela existe, os professores gostaram, mas eu acho que ela pode ser muito melhor, mesmo até do ponto de vista visual. Mas não quer dizer que tenhamos que ter uma nova, não é? Ou seja, vamos analisar isso. A PCS é uma plataforma que o lugar dela no processo tem que ser avaliado. Mas também não foi a plataforma em si, não é? Ou seja, ela é de facto muito frágil, de alguns pontos de vista, mas não foi através da plataforma, ou seja, foi no processo mesmo de digital, ou seja, no processo de, na leitura dos QR Codes e a solução que o Júri Nacional de Exames, sob pressão, tentou utilizar, é que não funcionou. Ou seja, a solução que depois a Deloitte encontrou e que se calhar o GNE, com mais uma semana, também poderia vir a encontrar, só que não tínhamos uma semana, não é? E que permitisse corrigir os erros e provavelmente no limite todo tudo podia ter corrido bem, mas reconheço, isso ficou evidente, até porque correu mal, que o processo devia ser mais robusto. Agora, Esta é sempre uma das questões, não é? E eu já fiz, estou a fazer uma grande reforma neste Ministério. Se nós estivermos à espera de ter todas as condições reunidas, as mudanças também não se fazem, não é? Porque, veja, este processo podíamos ter feito de uma forma mais faseada, ou seja, há aqui uma série de questões que depois podemos... Obviamente agora, a posteriori, podem ser discutidas. Podíamos ter feito melhor? Evidente, podíamos ter feito melhor, porque não correu bem. Não há dúvidas sobre isso. Agora, uma operação com esta escala, com aquilo que eu sei hoje, obviamente tínhamos feito de forma diferente, mas digo-lhe que acho que tínhamos feito na mesma. Ou seja, tínhamos feito na mesma, tínhamos avançado, tínhamos era corrigido os erros que conhecemos depois, que alguns eram... podiam ter sido antecipados, outros se calhar eram difíceis de antecipar. Mas num processo de mudança, e este é um problema que se aplica ao Ministério em várias dimensões, em que nós temos imensos softwares, plataformas que estão a ficar anacrónicas e que ninguém se atreve a mexer nelas, ou atrevia a mexer nelas, porque elas são todas críticas. A colocação de pessoas é crítico, a colocação dos alunos no ensino superior é crítico, o pagamento das bolsas de ação social é crítico, é tudo crítico. E quando corre mal, afeta imensa gente. Por isso é que o Ministério estava como estava. Sem falsas modéstias, ninguém se atrevia a mexer em nada. Porque o risco é de facto grande. Mas se nós não mexermos em nada, aquilo vai colapsar um dia. Vai colapsar um dia porque os sistemas não aguentam para sempre. E um dia vamos ter um problema na colocação dos alunos no ensino superior, vamos ter um problema no pagamento das bolsas, vamos ter um problema na colocação de professores. E por isso nós temos mesmo que mudar o sistema. Eu confesso que estou cá com a disponibilidade para assumir riscos, porque eu digo-vos uma coisa, eu recusar-me-ia é continuar no Ministério como ele estava. Porque o Ministério como ele estava é ingerível. Quem lá passou, se pensa que geriu aquilo, não percebeu sequer aquilo que esteve a fazer no Ministério da Educação, porque o Ministério era ingerível.
Só para terminar aqui este capítulo dos exames, uma pergunta rápida. Alguns dos diretores das escolas onde se verificaram algumas irregularidades, de acordo com o IGEC, vai ser alvo de processo disciplinar?
Há meia dúzia de casos. Há um que é mais grave, houve um envelope que ficou mesmo esquecido numa escola, foi entregue uns dias depois, e vejam, no ruído que existia na altura, nós não termos os exames, não os encontrarmos nas instalações onde eles estavam depositados, era obviamente uma grande preocupação, e por isso eu pedi que fosse feita uma análise, cuidado antes de contactarem as escolas. Foi feita a análise e quando não apareceram, as escolas foram contactadas. E houve uma em que de facto havia um envelope com três exames, de Biologia e Geologia, que não tinha sido entregue. E seja esse, seja qualquer exame que chegue depois... tem que se garantir que a integridade do exame se manteve, não é? Ou seja, obviamente um aluno que tem o exame, tanto aquele envelope não pode ser prejudicado, mas a escola tem que ser responsabilizada e tem que explicar porque é que houve esse atraso. Ou seja, houve vários casos que foram claramente, sei lá, os alunos de educação especial, houve muitos que fizeram o exame em computador e depois o exame estava em falta, mas porque não tinha sido exportado o computador, pronto, mas aí garantiu-se a integridade do... Ou seja, houve casos que não eram... Não houve negligência, nem houve violação da integridade da prova, nem nada disso. Mas há outros, em que eu não estou a dizer que houve, mas tem que ser feita uma averiguação. E isto é crucial.
Portanto,
para
garantir... haverá processos de investigação?
Sim, sim, inquéritos adicionais. Em alguns casos, inquéritos adicionais, né? Depois está, se dá ou não um processo disciplinar, não sei. Mas que haverá inquéritos adicionais, haverá sim, uma meia dúzia. Acho que são mesmo seis, se tenho ideia.
Falando bem em diretores, também é conhecido que é um estatuto que está para ser mexido, que vai estar para ser alterado. O que é que vai mudar? Como é que vão passar a ser eleitos? Quanto é que vão ganhar? O que é que nos pode adiantar?
Ou seja, vamos fechar no fundo, esta peça da reforma, que é a última que falta, que é a organização das escolas, até ao final do ano, até dezembro. Já temos um projeto, eu já apresentei aos diretores, à Associação Nacional de Municípios, à CONFAP, os princípios, e os princípios eu gostava de dizer, um primeiro é o diretor deixará de ser eleito pelo Conselho Geral e passará a ser eleito pelos professores, que obviamente terão a maioria, porque são eles que fazem a escola em grande medida, não é? Terão a maioria. Agora é mais de 50%, quanto é, ainda teremos que discutir. Mas obviamente pelos pais também, pelos alunos com mais de 16 anos e um número restrito, temos que ver, estamos a discutir, são os legados de turma, temos que ver, há aqui aspectos ainda que estamos a afinar. E depois há outra dimensão que é muito importante, que é conseguir que o Conselho Geral tenha mais independência. Muitos dos conselhos gerais que elegem o diretor são presididos por um professor. Isso não faz sentido. Ou seja, o professor que preside ao Conselho Geral é um inferior hierárquico do diretor, é avaliado por ele. E o Conselho Geral tem que ser um órgão independente do órgão executivo da escola. E por isso a nossa proposta é que o presidente do Conselho Geral seja uma personalidade independente. Em todas as localidades há um empresário, um médico, um presidente de uma IPSS, uma figura que seja respeitada na comunidade e que deverá presidir a esse Conselho Geral. Obviamente o diretor terá mais responsabilidades, já estão a assumir mais algumas com a reforma que nós estamos a implementar, e por isso nós queremos que ele tenha mais capacidade de exercer essas competências adicionais, que tenha autonomia, que tenha recursos e que depois, obviamente, tenha prestação de contas. E dado que ele vai ter mais deveres, mais obrigações, é necessário também que haja um estatuto, ou seja, em que isso fique claro.
Muito bem. Ensino superior, vamos falar um bocadinho de ensino superior. Desde os anos 80 que não nasciam universidades públicas em Portugal, e em 2026 temos um regime jurídico novo que transforma os politécnicos em universidades politécnicas, e há o anúncio de 3 novas universidades públicas, Leiria, Porto e Bragança. Num contexto em que o impacto da demografia, o envelhecimento, a quebra de natalidade, começa a chegar também ao ensino superior. Pode explicar qual é o racional desta transformação e desta proliferação de instituições universitárias?
Nós não vamos poder mudar a nossa economia, não vamos poder passar para outro patamar sem termos cada vez mais talento e mais conhecimento. Ou seja, as universidades vão ser cada vez mais importantes. Não há dúvidas nenhuma sobre isto, e o governo tem isso muito presente no seu programa, e não apenas...
O ensino politécnico, como existia, não garantia, não dava garantias.
Aquilo que nós tínhamos era um sistema que é o tal sistema binário, muito rígido, e que limitava a capacidade de evolução das instituições. Ou seja, as instituições estavam presas num espartilho, basicamente. E foi o sinal que eu dei desde o início. Desde que cheguei, eu disse aos reitores e aos então presidentes do Instituto Politécnico que pensassem a estratégia para as instituições deles e que me trouxessem propostas de mudança das instituições, que eu estava muito aberto a aceitar essas mudanças, se fossem obviamente boas para eles e boas para o sistema. Com base nisso integramos 4 escolas politécnicas em universidades, 3 escolas de enfermagem e uma escola de hotelaria e turismo do Estoril, escolas com bons projetos mas que estavam isoladas. E isto eram mudanças que o governo anterior não autorizava. Eu fui criticado no Parlamento por estar a permitir estas integrações. E porquê? Porque eu olho para o sistema universitário, para o ensino superior, como um sistema onde dentro de cada instituição pode conviver o ensino universitário e o ensino politécnico. O que as instituições têm que ter é a capacidade de responder aos desafios, de se adaptarem, de serem flexíveis e poderem mudar. Nós mudamos o conceito de politécnico, ou seja, aproximámos o politécnico do universitário, ou seja, no RGES ficou uma formulação, embora tivesse sido aprovada na Assembleia da República, é muita proposta que o governo fez, é um sistema binário flexível.
Mas são complementares.
O essencial dessas questões resolve-se com as universidades politécnicas do novo regime jurídico. Mas além de, o governo fez mais do que isso.
Exatamente.
Não é?
Porquê? Porque a universidade, ou seja, apesar de tudo, as universidades politécnicas não têm as mesmas condições, nem têm o mesmo enquadramento que as universidades. E basicamente a grande distinção do meu ponto de vista é a capacidade de investigação. Ou seja, os politécnicos fazem investigação, têm um papel mais de interação com as empresas, que as universidades também têm cada vez mais. Mas porque é que o governo considerou necessário e muito positivo para o sistema e para o país criar 3 novas universidades? Eu posso quase explicar uma a uma. Ou seja, no caso da Universidade de Leiria e Oeste, é uma região que tem um potencial muito grande, tem uma estrutura, tem muitas empresas, mas que não consegue fixar os jovens. E uma das razões para não conseguir fixar os jovens é que, muitas vezes, alguém que quisesse fazer determinados cursos acabava por ir ou para Coimbra ou para Lisboa. E nós acreditamos que, sendo uma universidade e tendo mais ambição e passando a ter um conjunto de cursos universitários, eles vão conseguir fixar e atrair mais talento. E por outro lado, também vão conseguir, eles já têm um grande sucesso em termos de investigação, têm 5 centros com excelente da FCT, têm mais do que muitas universidades que já existem. Ou seja, estes politécnicos, em termos, por exemplo, de investigação, estão num patamar superior a várias universidades. Qualquer um dos três. Aliás, se não fosse isso, também nunca podiam passar à universidade.
Portanto, em relação a isso, não foi preciso passar à universidade para
não, mas fizeram-no com muito mais esforço. Fizeram-no com muito mais esforço. Eles, sendo universidades, eles vão ter muito mais capacidade, quer de atração de talento, seja dos alunos, seja dos professores, seja dos investigadores. Isto aplica-se à Leiria, a toda aquela região, aplica-se ao Porto. O Porto só tinha uma universidade pública, a Universidade do Porto, que é precisamente a que tem mais candidatos, porque aquela região tem cerca de 25% dos candidatos ao ensino superior. Quem não consegue entrar ali, o Politécnico também tinha excelentes resultados, mas é possível que a área metropolitana do Porto consiga fixar mais gente. E aquela que virá a ser a Universidade de Bragança e do Norte Interior, e já agora todas estas três universidades têm uma característica que obviamente resultou das nossas conversas, mas é muito o resultado de projetos das próprias instituições, que envolvem a região, envolvem imensos municípios. A de Bragança são 11 municípios envolvidos à volta daquela instituição. Na de Leiria são 24 municípios e têm depois polos descentralizados. Ou seja, isto é uma forma de promovermos o desenvolvimento do ensino superior e o acesso ao ensino superior e tornar o conhecimento, seja aquele que resulta da formação das pessoas que ficam mais capacitadas, seja da produção de conhecimento científico, cada vez mais importante para as empresas da região, para as organizações. Se nós não mexêssemos no nosso sistema, isso é algo que me deixa mesmo satisfeito, porque nós estamos a fazer alterações legislativas, a própria predisposição do governo para a mudança levou a que as instituições quisessem mudar de estatuto, quisessem integrar-se noutras instituições, e posso-vos dizer que vamos ter mais projetos.
De novas universidades?
Não, nova universidade pública nesta legislatura, não, com este governo não. Não vejo mais nenhum, ou seja, que tenha, estas que passaram são aquelas que têm, do ponto de vista técnico, ou seja, olhando para os dados, não há dúvidas nenhumas de cumprir todos os requisitos em termos de investigação em várias dimensões.
Sr. Ministro, nós estamos para lá do nosso tempo, mas queria ainda falar sobre a ciência. Muitos investigadores preocupam-se que privilegiar o financiamento da ciência em função da economia pode deixar para trás a ciência fundamental. Como é que responde a estas preocupações?
Aquilo que nós queremos é mais ciência e ciência criativa, com pensamento original, ou seja, aliás, está em todos os nossos documentos, seja a autonomia das instituições, seja a liberdade de investigação. Porque é dessa autonomia e dessa independência que vem a originalidade. E inovar é ser original, é pensar coisas que nunca ninguém pensou. E por isso, pensar que se tem um projeto de alicerçar no conhecimento o desenvolvimento de um país, financiando menos a investigação básica, é apenas, vem das pessoas que são contra esta mudança e têm receio. Porque obviamente aquilo que nós, é o que nós temos feito, basta olhar para os números. Nunca ninguém financiou tanto a ciência como nós estamos a financiar. Nenhum governo, não tem comparação possível.
Portanto, a ciência não vai ficar refém da economia?
Não, vejam uma coisa, aquilo, o facto de, o que nós precisamos de ter, nós precisamos sempre de ter, o facto de termos, de preservarmos a ciência fundamental, a liberdade de investigação, não é incompatível com termos um olhar mais próximo da sociedade, das organizações, das empresas, sobre o que é que está a ser feito nos laboratórios. O cientista, muitas vezes, não tem que fazer nada. O facto daquilo que ele está a fazer vir a poder ser usado para uma tecnologia, não quer dizer que ele tenha que se desviar da investigação. O que é preciso? É preciso que as empresas, as organizações, saibam o que é que acontece dentro do laboratório. Isso já acontece, nós temos excelentes exemplos em Portugal, mas nós precisamos cada vez mais dessa circulação. Aquilo que nós queremos criar é um contexto institucional onde será ainda mais fácil fazer essa ligação. Aquilo que nós estamos a fazer está muito alinhado com aquilo que está acontecendo na União Europeia. O próximo quadro financeiro plurianual, nós temos o Horizonte Europa, precisamente dentro do Fundo Europeu para a Competitividade. Porquê? Porque cada vez mais nós vamos precisar de conhecimento. Mas nós temos que conseguir, nós, Europa, nós, Portugal, nós temos que conseguir levar esse conhecimento para a sociedade. E quando é possível, transformá-lo em valor, valor económico. Porque se não o fizermos, primeiro, vamos ter um problema seríssimo de competitividade. A Europa está a ficar para trás, em áreas fundamentais em relação aos Estados Unidos e à China. E se nós ficarmos para trás, em termos de competitividade, isso vai refletir-se nos salários, no bem-estar das sociedades e na sustentabilidade dos nossos sistemas de ação social. E a Europa quer preservar isso tudo e a União Europeia sabe que só pode fazê-lo com mais conhecimento. Por isso aquilo que nós estamos a fazer está muito alinhado com o que está a acontecer na União Europeia e já agora noutros países. Sabem, quando nós surgimos com a IO ao quadrado, um conjunto de pessoas vieram dizer: ah, isso só há neste país e naquele. Pois é, vejam o que é que está a acontecer agora. Há cada vez mais países a olharem para isto, para aquilo que nós estamos a fazer também, e estão aí no mesmo sentido, porque nós precisamos, é uma fragilidade da Europa, que tem ciência de grande qualidade, mas que depois não consegue valorizá-la social e economicamente. Nós, quando pensamos um modelo para Portugal, fazemo-lo sempre pensando como é que nós vamos ser mais relevantes na União Europeia. Portugal só vai conseguir passar para outro patamar de desenvolvimento se for relevante na União Europeia. Isto é, com os desafios que a Europa tem, Portugal, as nossas instituições universitárias e científicas têm que ser capazes de ajudar a encontrar soluções para os problemas que a Europa enfrenta. E é nessa perspectiva global que nós temos que pensar cada vez mais. E com o modelo que nós tínhamos, seja da Organização Universidades Politécnicas, seja da FCT e da ANI, não íamos chegar lá, pode ter a certeza.
Está terminado o Hora da Verdade. Agradecemos a presença do Ministro Fernando Alexandre, Ministro da Educação e do Ensino Superior. Este programa teve a gravação áudio a cargo de Rui Glória, a gravação vídeo de Fernando Macedo e a sonorização de Diogo Casinha. Nós regressamos na próxima semana.
Hora da Verdade.